Entrevista.
Agora, 9h02 e hoje, como já informamos, nós vamos ter dose dupla de entrevista aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil. Isso porque em outubro o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco inicia um novo processo eleitoral para sua diretoria. Mas afinal, como atua um sindicato docente, especialmente um sindicato docente ligado a universidades federais? Qual a relação dessa instituição com as políticas públicas e vivências da comunidade universitária? Para refletir sobre isso, hoje nós recebemos a professora Maria Rosária Barbato, também a professora Analise Silva e o professor Matheus Servilha, todos da gestão do APBH. Para conhecer rapidinho sobre eles, Sander Palmer, você pode falar um pouquinho deles para a gente?
Olá, Yolanda, é claro, a Maria Rosário Barbato é graduada em Direito na Universidade Internacional Guido Carli, em Roma. Doutora em Direito pela Universidade de Roma, Tor Vergata, e professora da Faculdade de Direito da UFMG. Silva é pedagoga e historiadora, mestre e doutora em Educação pela UFMG, professora no programa de pós-graduação, mestrado profissional, Educação e Docência, promestre da FAI UFMG. Coordenadora do Comitê Mineiro da CNDE e coordenadora do Fórum Mineiro de EJA. Matheus de Moraes Servilha é graduado em Geografia, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Viçosa, onde também realizou um mestrado em Extensão Rural. Doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e professor na Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, professores.
Olá, boa noite a todas e todos. Não sei se vocês me escutam bem.
Sim, sim.
Boa noite, Yolanda. Começar agradecendo, né, o convite, a oportunidade dessa conversa. A gente tinha brincado que eu ia ser o último a falar, porque, na verdade, eu componho a chapa atual, mas não componho a gestão. É, para aquilo que há de comum em todos nós, né, que é a política com P maiúsculo, que é a ideia originária da política, né, que é aquela instância da vida social onde a gente pensa coletivamente o que é coletivo. Então, eu acho que o grande papel da universidade e do sindicato na universidade, nesse caso, entre outras coisas, seria isso também, né?
Matheus, boa noite. Aqui é o professor Tarcísio, tudo bem?
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Tatá. Tudo jóia?
Boa noite, querido. Então, vamos lá, Matheus, você faz uma reflexão tão importante sobre este lugar do sindicato nas lutas sociais, não é? Eu quero daí aproveitar para pensarmos esse último ciclo político brasileiro, digamos, dos últimos 5 anos, talvez voltar um pouco mais, os últimos 7 anos, desde as chamadas jornadas de junho de 2013, até agora, quando nós tivemos, então, nesses 7 anos, aquelas jornadas, depois o que alguns chamam de impeachment, o que eu particularmente chamo de golpe, Temer, agora Bolsonaro. E nessas circunstâncias, ataques às ciências, ataque às culturas, ataque ao povo brasileiro, ataque às universidades. Como vocês, no sindicato APU-BH, têm lidado, têm enfrentado circunstâncias como essa, Matheus?
Tata, acho que você traz uma questão central, né? Daria para fazer esse retrospecto, de fato, desde 2013, ou anteriormente, ou mais recente. Eu penso que, né, porque esse processo histórico, apesar de não ser, a história não ser linear, né, ela é formada por vários processos muito complexos, a gente encontra, claro, desencadeamentos nesses processos históricos, né? Eu acho que a gente vive hoje um momento muito complexo, né? Muito duro, de ataques, no caso da universidade, de várias naturezas, vamos dizer assim, né? A gente vive um ataque, vamos dizer assim, nos últimos cinco anos, mais ou menos, um ataque muito contundente, né, às estruturas das universidades, aos recursos, ao projeto anterior de expansão, né, era um projeto invertido até, era um projeto até então de expansão das universidades, de priorização do ensino superior, de investimentos, né, em infraestrutura, em laboratórios, em bolsa de pesquisas, em novos professores, em novos campi, né, e a gente vê depois um desmantelamento que foi muito materializado ali no que a gente chamou de PEC do fim do mundo, né, a PEC que congelou os recursos em investimentos sociais nos últimos 20 anos. Então, e a gente vê um desencadeamento disso na nossa visão, acho que na de muitos de nós, né, tanto no sucateamento da universidade, da educação e da ciência, que são absolutamente necessárias para qualquer povo, qualquer país, qualquer projeto de sair-se de uma crise, de encontrar novos caminhos, né, para formar-se novas gerações, um país novo, diferente, né, isso é fundamental, primeiro. Para isso é necessário recurso, é necessário apoio, é necessário políticas de Estado, né, mais do que políticas de governo. E, ao mesmo tempo, a gente tem o que você falou, né, Tata? A gente tem um ataque que transcende um ataque, vamos dizer assim, em recursos, né, bateamento físico, mas um ataque que a gente chamaria, assim, que alguns chamariam de ideológico, mas é muito equivocado esse termo, tem alguns sentidos, porque a universidade sempre foi feita por pluralidades ideológicas, professores das mais diferentes matrizes e matizes, mas um ataque, né, à independência do pensamento social, à independência, à pluralidade da ciência, da educação, né, a um ataque ao papel social da universidade, da educação, né, na sua participação na constituição de um país, no desenvolvimento do país. Então, a gente tem hoje, de fato, um cenário em que a universidade, a educação e a ciência estão sendo atacadas de todas as formas, né? Eu acho que isso foi materializado nesse processo, que eu concordo com você, do golpe, né, posteriormente de uma eleição extremamente questionável, que elegeu um projeto que não é um projeto de governo, né? É um projeto de desmantelamento do Estado brasileiro, na nossa visão.
Acho que agora a gente conseguiu retomar todas as conexões. Professora Maria Rosária, você nos escuta bem?
Estou escutando. Vocês estão me escutando?
Ótimo, agora escutamos muito bem. Professora Analise.
Boa noite, tudo bem?
Opa, agora todas as vozes estão aqui. A gente já começou, o professor Matheus fez esse panorama do cenário, você quer completar, professora Maria Rosário?
Bom, Yolanda, muito obrigada, viu? Em primeiro lugar, eu queria agradecer este convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, aqui esta noite, ter a oportunidade de dialogar com os nossos colegas sobre a atual conjuntura, os desafios no movimento sindical, as perspectivas de luta da nossa categoria. Eu acho que é importante e fundamental compreender como se caracteriza o atual momento, né? Nós estamos agora no pleno, né, no ápice do sistema neoliberal, né, que com a mundialização precisou criar espaços de exploração, espaços a cada vez maiores para se sustentar. E esse neocapitalismo, ele fez isso através de uma série de instrumentos, desvirtuando princípios, se fortalecendo por meio de narrativas ilusórias, legitimando e justificando, às vezes, as piores atrocidades em nome da regulação, da lógica econômica, da sobrevivência do sistema econômico, às vezes da falsa justiça, e também, temos que dizer isso, da defesa hipócrita e oportunista de algo muito sério como os direitos humanos, né? Então, desta forma, O aprofundamento das diferenças entre classes, as violências contra o diferente, as ingerências na soberania nacional, na autodeterminação dos povos, o genocídio até, se justificam como forma de regulação de um sistema que precisa de qualquer forma encontrar seu equilíbrio para se sustentar. E veja, estas estratégias, elas são unívocas no mundo todo, né? Apontando ao controle social, através da necropolítica, através da guerra híbrida, da guerra não convencional, através de uma avassaladora invasão da privacidade dos trabalhadores cidadãos, né? Hoje perigosíssima, por causa do uso generalizado, fazendo, inclusive, nós professores, de plataformas de grandes corporações que são interessadas em capitalizar os nossos dados, né? E a apropriação da subjetividade, a criação daquela falsa ilusão de liberdade no empreendedorismo individual, e a expressão máxima neste momento é o famoso trabalhador uberizado, que em nome dessa liberdade ilusória abdica a seus direitos trabalhistas para se tornar de fato um trabalhador precarizado e subalternizado. E ainda precisamos falar, como armas de controle social, da manipulação estratégica das informações, da divulgação de fake news, isto por parte de sujeitos sem escrúpulos e também pela mídia tradicional, que aponta para o desmanchamento do Estado de Direito e o uso também do assim chamado lawfare, o uso do direito com arma, né? Hoje é um dos grandes instrumentos. O sistema capitalista, ele está em crise neste momento, está em crise há muito tempo, e ele sempre tenta se sobressair. Nós temos vivenciado, por exemplo, uma crise importante em 2008, uma crise que deveria ter servido e ser aproveitada, mas os movimentos e também os sindicatos não tiveram força e provavelmente também coragem para aproveitar dessa crise e para conseguir uma transformação nas ideias e no pensamento crítico. O movimento sindical realmente perdeu a oportunidade de se tornar, nos anos passados, um contraponto, um espaço de resistência, né? Eu falo do movimento sindical em geral, claro que há devidas exceções, né? E assim, desta forma, se permitiu ao sistema capitalista de se recompor de uma forma brutal e de abrir espaço à ascensão de um governo ultra-neoliberal, de extrema direita, com fortes traços de fascismo. A intenção desse governo é entregar as riquezas naturais, a ação de serviços estatais e as próprias empresas estatais ao grande capital estrangeiro. E isso
atrai... Doutora Marisa!
Ei,
minha querida, aqui é o Tarcísio, tudo bem?
Oi, Tarcísio, tudo bem?
Ótimo. Eu quero agradecer a você, a Analise, ao Matheus, pela presença aqui no nosso programa hoje, com essa análise tão acurada dos acontecimentos, não é? E para a gente também agora tentar perceber a sua análise das circunstâncias mais macro, levá-las para dentro do campo da educação, especialmente da educação superior. Então, eu traria agora a Analise para a nossa conversa, perguntando para ela, junto com você, Marisa, e com você, Matheus, sobre o campo da educação superior, né? Matheus já nos falou alguma coisa, mas como é que vocês estão observando o relacionamento do governo federal com as universidades públicas em nosso país? Analise.
Boa noite, Tarcísio, boa noite, Holanda, boa noite, povo lindo que acompanha aí Pensar. Olha só, com certeza, né? Quando a gente para, na hora que você fazia a pergunta, Tarcísio, eu fiquei me lembrando de uma conversa que tive bem recentemente com alguns colegas aí da UFMG, né? Eu digo aí porque estou em casa agora aqui no remoto, que começa às 7 da manhã e acaba quase meia-noite todos os dias, né? Todos nós trabalhando muito mais do que a sonha, a vã filosofia dos nossos ministros, né? E conversava com esses colegas e eles diziam, pois é, até agora, né, quase já 2 anos de governo Bolsonaro e ainda não se fez nada. E aí, quando você fez a pergunta, eu fiquei aqui lembrando da resposta que dei a eles e de como que isso mudou a conversa a respeito do que nos espera, do que nos aguardam aí os próximos 2 anos, né, deste governo, em termos de servidores públicos da educação superior. Observe que quando a gente diz que, por exemplo, o Ricardo Vélez não fez nada, a gente está tirando da conta dele, né, todas as discussões, né, que ele deixou de fazer, todo o investimento que ele deixou de fazer, toda a defesa da educação libertadora que ele deixou de fazer. Então, não acredito que não tenha feito nada. Quando a gente vai para conversar a respeito do que foi o período do ministro... vamos lá, né? Tem que falar. Do ministro Abraham Weintraub, é impressionante. Como assim pensar que ele não fez nada, né? Escondeu por trás de uma pauta moral que, na verdade, tem o objetivo de vulnerabilizar cada vez mais e ainda mais e mais, né, aqueles que já são excluídos socialmente, né? Escondeu por trás dessa pauta moral a defesa, por exemplo, do movimento Escola Sem Partido, a defesa do regime militar, a defesa de um Enem que não vai buscar para dentro da educação superior aquilo que a gente tem aí com a juventude desse país de mais bonito e belo, que são os sonhos. Pelo contrário, a pauta e a intencionalidade é destruir, né, a esperança dessa moçada de estar com a gente como estudantes de graduação e depois de pós-graduação dentro da UFMG, dentro das instituições de educação superior. Esse cara, com toda certeza, atacou a educação, atacou a liberdade de cátedra, né? Atacou a universidade enquanto um ambiente plural, atacou aí, por fim, a liberdade de aprender e de ensinar, que é um preceito constitucional. Então, atualmente, né, o Milton Ribeiro, espero, Tarcísio, está respondendo aí a sua pergunta do que se espera, né? O que o cara está fazendo, né? O povo diz assim, não está fazendo nada. Claro que está, sabe? Está o tempo inteiro negando a ciência, está o tempo todo defendendo a volta de disciplinas lá na educação básica, do tipo educação moral e cívica, tá? Continua a questão da não aplicação das verbas, né? A gente tem, recentemente agora, foi denunciado e a grande mídia acabou sendo obrigada a revelar que 48% da verba que estava prevista para o orçamento da educação em 2020 ainda não foi investido. 48%, e a gente passando pela situação que está passando, né? Nós aqui na educação superior, o povo da educação básica, que também está com uma série de problemas, uma série de consequências nefastas, não só desse momento de Covid-19, mas principalmente pela forma como esse momento de Covid-19 está sendo tratado pelo nosso desgoverno, né? E, enquanto isso, a emenda constitucional 95, aquela que congelou aí por 20 anos, né? Esperamos que isso não chegue até a se consumar, né? Mas até aqui congelou por 20 anos os nossos direitos sociais, o investimento nos nossos direitos sociais continua campeando. Você tem a reforma da Previdência, você tem a proposta que cada vez mais se evidencia como uma proposta pobre para os pobres. Haja vista aí o que a gente viveu com reforma do ensino médio, haja vista aí o que a gente está vivendo nesse momento com todas as propostas de reforma que, na verdade, vem para deformar aquilo que é um patrimônio mesmo do povo brasileiro, em especial do povo pobre, em especial do povo negro, em especial dessa moçada que agora está podendo ter a perspectiva de chegar e de entrar, de chegar, de permanecer e de concluir com sucesso a educação superior junto conosco, Tarcísio.
Muito obrigada, Analise. Vamos fazer um pequeno intervalo e, na volta, já que a Analise falou de perspectivas, vamos falar das perspectivas da ação e da postura do sindicato, das posturas possíveis para um sindicato de docentes do ensino superior. Intervalo curtinho e a gente já volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O respeito aos direitos humanos tem sido uma importante bandeira da sociedade, mas alguns se esqueceram de incluir as mulheres nessa história. Qualquer país que não faz nada para acabar com as agressões físicas, psicológicas e sexuais cometidas contra suas mulheres é um país que desrespeita um direito básico do ser humano: viver em paz. Dignidade não tem sexo. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h25, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Como eu prometi, muito rapidinho, nós continuamos a nossa conversa. Hoje a gente está aqui com a Analise Silva, também a Maria Rosária Barbato e o Matheus Servilha, professores da UFMG. A Analise e a Maria Rosária, que são da atual gestão do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, e também o Matheus Servilha, que está na chapa que concorre à eleição que começa agora em outubro, né? Que será agora no início de outubro. E, Tarcísio, você quer seguir nesta conversa?
Eu quero sim, porque eu quero fazer um registro aqui, porque, salvo engano meu, será a primeira vez que o nosso sindicato de docentes da UFMG e de outras instituições, né, que estão sempre juntas, será coordenado por duas mulheres, né, a Marisa e a Analise. Isto já é um feito histórico. Se não for a primeira, é uma das primeiras chapas, não é? Com duas mulheres na coordenação. Isso é maravilhoso. Parabéns para vocês duas.
Ah,
e vocês vão pegar a direção do sindicato, certamente serão eleitas, porque merecem ser eleitas, e junto com o Matheus aí fazendo um trabalho muito importante, é uma chapa única que vai concorrer agora no início de outubro, e o sindicato, como vocês disseram, tem um papel crucial. Quais são, então, Marisa, as políticas que vocês terão assim adiante no sindicato nos próximos 2 anos, que coincidem com a segunda metade do governo Bolsonaro? Analise, Matheus, também. Obrigado.
Então, Tarcísio, como eu estava falando antes, né, eu estava tentando caracterizar a conjuntura, chegando, eu queria chegar lá no ponto, mas é claro, assim, tempo e pouco, os ataques às universidades, né, se inserem dentro de uma conjuntura geral, né, de um processo neoliberal, de lógica econômica, que persegue uma lógica econômica e que, portanto, faz das universidades um dos focos, né, principais dos ataques em vista da futura privatização. Então, a nossa chapa, que é chapa única, como você disse, ela se propõe de dar continuidade ao trabalho que já foi feito pela atual diretoria, né, porque nós entendemos que o sindicato se tornou um sindicato vivo, atuante, com reconhecimento dentro e fora da nossa universidade. Mas entendemos que agora, nessa conjuntura, a gente precisa avançar, né, nós precisamos avançar em vista das lutas que nos esperam, nós precisamos também ousar, né? Então, a nossa chapa se chama Travessias na Luta, e as nossas palavras são defender, mobilizar, ousar, sonhar. né? E aí esse Travessias na Luta vem de uma afirmação do filósofo Vladimir Safatli, né? Que se refere ao Brasil nesse momento da história e afirma que a destruição tem sido tão ampla e violenta que a travessia que teremos que fazer ao produzir as muitas formas de reconstrução será longa e semelhante a uma travessia de um deserto. Então, as nossas travessias são os processos de luta. É uma travessia difícil, que pede estratégia de ação, de encontro, de mobilização, porque tudo seja, de qualquer forma, pensado com o conjunto dos professores que representa a base, com os coletivos de professores que representa a base do nosso sindicato. Essas travessias pedem intensidade, pedem sair de um lugar de inconformidade e pedem a nossa ação. Nós precisamos juntarmos, né, aos trabalhadores, estarmos juntos, porque sozinhas as diretorias não conseguem alcançar objetivo nenhum, porque a luta é coletiva. Dentro e fora da universidade, tentando também transformar a nossa luta numa luta nacional, juntarmos essa luta aos nossos companheiros das outras universidades federais, mas também aos companheiros trabalhadores de outras categorias que, como nós, lutam pela manutenção de um sistema público, e nós, sobretudo, lutamos por um sistema público de qualidade, socialmente referenciado, um sistema gratuito, enfim, inclusivo, que seja todos e para todos. Só para finalizar, nós queremos fortalecer o sindicato através dessas redes, através de uma atuação dinâmica que seja de interrelações, inclusive dentro dos grandes assuntos, né, que trabalharemos, tentaremos consolidar práticas coletivas através do diálogo, oportunizaremos a participação dos professores, aprimoraremos as articulações e as mobilizações, tentaremos também uma ampliação do conhecimento sobre os problemas cotidianos dos professores e das professoras em relação à carreira docente, tentando encontrar soluções para essa, defender outra questão, a universidade pública, gratuita, como eu disse, inclusiva, popular, de qualidade, do ensino, na pesquisa, na extensão, defendendo o orçamento das instituições, defendendo as universidades contra os cortes de bolsas, ameaças à equidade, e para isso nós precisamos realizar práticas de ousadia diante do projeto neoliberal no Brasil, visando algumas ações que sejam contrapostas e que permita e restitua aos docentes da PUB, da universidade e da nossa base, da base da PUB, a possibilidade de voltar a sonhar. Tata, nós temos muito grande para frente.
Pessoal, eu não vou me estender, eu fico já contemplado pelas falas da Marisa, e é um tanto isso, né? Essas travessias, que tem um sentido rosiano também, né? Na própria fala do Vladimir Safatli, e eu acho que a gente também vai ter que construir isso a partir de construir novos modos e métodos e espaços de escuta para que a gente, dentro da universidade e para fora dela, a gente se ouça mais, a gente converse mais, né, a gente entenda que o mundo está numa fase, uma crise civilizatória, né, que a gente vive, nos demanda aceitar em alguns momentos dizer não sei, acima de tudo para a gente se ouvir os outros, entender a universidade como um espaço social, coletivo. Eu acho que esse é um grande desafio para o nosso caminhar, né, no sindicato.
Professora Analise, e
se é possível, vou tentar aqui complementar a fala dos meus dois colegas. o que a gente pretende é fazer articulações para continuar mesmo construindo aí territórios, né, que estejam em movimento e que esse movimento abranja e não deixe que se perca e não deixe que fique como um apêndice do nosso fazer docente, do nosso fazer profissional, questões como a relevância da cultura, da qualidade das nossas vidas, né, dos direitos humanos que vem nos sendo negados e tolhidos por vezes, né? A ideia é que a gente consiga fortalecer a ciência, fortalecer a tecnologia, fortalecer a educação, porque a luta que a gente consegue perceber e tenta se fazer parte dela, ela se faz em ações que são estratégicas, mas que necessariamente são bem pensadas, são convergentes, são democráticas. E os resultados dessas lutas, eles chegarão porque eles serão conquistados, eles não chegarão sendo dados, eles chegarão porque eles serão conquistados em benefício da categoria de trabalhadores em educação superior, né, nos vários campos do saber. Existe a necessidade e a urgência de que a nossa maior atenção se foque aí na importância política dessa articulação, da mobilização para o fortalecimento do sindicato, não como um prédio, uma sede, não como um lugar onde se busca o convite do baile, embora o baile faça parte desse fortalecimento também, não como um lugar que distribui a agenda, mais do que isso, né? Como um lugar que marca a nossa agenda cotidiana no enfrentamento do projeto neoliberal que atualmente tomou de assalto o Estado brasileiro, né? É importante a gente ter sempre em vista que os objetivos desse projeto não são os nossos, né? Eles são especificamente promover, né, de forma sistemática, de forma histórica, de forma continuada, a demolição da educação pública superior nesse país, a demolição da educação, né, que precisa ser cada vez mais defendida por nós como presencial, laica, inclusiva, gratuita, democrática, essa palavra tem sido cada vez mais cara, popular e de qualidade social, como direito aí, né, dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores que queiram vir para essa universidade compartilhar saberes e sabores conosco, e uma educação que se contraponha a toda e qualquer forma de subalternização. Eu quero mais uma vez, em meu nome pessoal, em nome da Chapa Travessias na Luta, defender, mobilizar, usar, sonhar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Pensar, em especial dialogando aí com os ouvintes desse programa que nos traz tanta coisa legal, tanta coisa boa, tanta coisa energizante, tanta coisa fortalecedora. Obrigada. Agradecemos.
Muito obrigada, Annalise. Então, para reforçar, a eleição é quando?
Yolanda, as eleições serão dia 7 e 8 de outubro. Eu queria reforçar o convite aos nossos colegas a votar, porque apesar de sermos chapa única, é importante para nós termos esta legitimação da nossa categoria. Eu queria apenas dizer para os colegas que alguém disse que se continuamos fazendo aquilo que estamos fazendo, continuaremos a ter aquilo que estamos tendo. Então, nós já entendemos isso, nós queremos avançar, nós queremos ousar, queremos sonhar. Muito obrigada, Yolanda, por esta oportunidade e agradeço a todos vocês e todos que estão à nossa escuta. Vão votar, aliás, votarão eletronicamente, o sindicato informará como acontecerá a eleição eletrônica nos dias 7 e 8 de outubro. Obrigada.